Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Rio, 13 de maio. Estou hoje com bem pouca disposição para escrever. Conversemos. A conversa é uma das coisas mais agradáveis e mais úteis que existe no mundo. A princípio conversava-se para distrair e passar o tempo, mas atualmente a conversa deixou de ser um simples devaneio do espírito. Dizia Esopo que a palavra é a melhor e também a pior coisa que Deus deu ao homem. Ora, para fazer valer este dom, é preciso saber conversar. É preciso estudar profundamente todos os recursos da palavra. A conversa, portanto, pode ser uma arte, uma ciência, uma profissão mesmo. Porém, diversas maneiras de conversar. Conversa-se a dois em tête-à-tête e palestra-se com muitas pessoas em causerie. A causerie é uma verdadeira arte, como a pintura, como a música, como a escultura. A palavra é um instrumento, um cinzel, um crayon que traça mil arabescos, que desenha baixos relevos e tece mil harmonias de sons e de formas. Na causeria, o espírito é uma borboleta de asas douradas que adeja sobre as ideias e sobre os pensamentos, que suga-lhes o mel e o perfume, que esvoaça em zigue-zague até que adormece na sua crisaida. A imaginação é um prisma brilhante, que reflete todas as dores, que decompõe os menores átomos de luz, que faz cintilar um raio do pensamento por cada uma de suas facetas diáfanas. A conversa 2, ao contrário, é fria e calculada como uma ciência. Tem alguma coisa das matemáticas e muito da estratégia militar. Por isso, quando ela não é um cálculo de abra ou a resolução de um problema, torna-se ordinariamente um duelo e um combate. Assim, quando virdes dois amigos, dois velhos camaradas, que conversam intimamente e a sós, ficai certo que estão calculando algebricamente o proveito que podem tirar um do outro e resolvendo praticamente o grande problema da amizade clássica dos tempos antigos. Se forem dois namorados em tête-à-tête, que estiverem a dizer-se em ternuras e meiguices, requebrando os olhos e afinando o mais doce sorriso, podeis ter a certeza que ou zombam do outro ou buscam uma incógnita que não existe neste mundo e a fidelidade. Em outras ocasiões, a conversa a dois, como dissemos, uma perfeita estratégia militar, um combate. A palavra transforma-se então numa espécie de zuavo pronto ao ataque. Os olhos são duas itinelas, dos ajudantes de acompo postos de observação nalguma iminência próxima. O olhar faz às vezes peão que se quer introduzir na praça inimiga. A confidência é uma falsa sortida. O sorriso é uma verdadeira cilada. Isto sucede frequentemente em política e em diplomacia. Um aliás bem conceituado no país e que se sente cheio de prestígio vê-se incomodado por uma pequena oposição nas câmaras e recorre à conversa. Como faziam os exércitos antigos. Como fez Roma e Álbaba, em vez de uma batalha campal, acha mais prudente e mais humano apelar para o juízo de Deus e decidir a vitória pelo combate dos Horácios e dos Curiás. Novo Horácio separa os inimigos por o rúside de guerra e combate, isto é, conversa com cada um dos inimigos. Ora, todos nós sabemos, desde o tempo que traduzimos Tito Lívio, que um Curiaço não é para se medir com um Horácio, por conseguinte, o resultado da conversa é sabido com antecedência. Instâncias de uma parte, confidências da outra, protestos, acusações, queixas e promessas, tudo de mistura, eis em resumo os elementos de uma conversa ministerial e parlamentar. De ordinário, esta conversa começa friamente. Caminham lado a lado, mas guardando uma certa distância. Nota-se na fisionomia alguma reserva, uma indecisão mesmo. As palavras trocam-se lentamente e como que medidas e pesadas. São os primeiros passos, botes preliminares de dois jogadores de florete. Derem pouco tempo, há um pequeno arranhão, faz-se sangue. Os homens tomam fogo, falam ao mesmo tempo, gesticulam desesperadamente e medem o assoalho a passos largos e desencontrados. Depois de procelosa tempestade, sombras de oposição que leva o vento, traz a pasta serena claridade, esperança de voto e salvamento. E Camões, a conversa chega ao seu terceiro período, a sua última fase. Passeiam então braço a braço, ou sentam-se nalgum canto risonhos, contentes, satisfeitos, como dois amigos que se encontram ao cabo de uma longa ausência, como dois amantes que se abraçam depois de pequeno arrufo. Desde que começou a ter voga este gênero de conversa governativa ou política, imediatamente certos espíritos, os metódicos sistemáticos, trataram de classificar por ela as diversas espécies de oposicionistas ou descontentes. Assim, há hoje três classes distintas de oposicionistas. 1. Dos que já conversaram. 2. Dos que querem conversas. 3. Dos que não admitem conversa. Esta última classe dizem que é das mais pobres, e com toda a razão. É preciso ser-se bem misantropo e utente social para fugir a uma conversa tão amável e de tão grande interesse. Não vão tomar a má parte esta expressão. Quando eu disse que a conversa ministerial é de grande interesse, foi no sentido de ser instrutiva e de deleitar o espírito, deixando impressões agradáveis. Mas, voltando ao nosso assunto, é inegar a influência benéfica que exerce a conversa sobre a alma do homem civilizado. Nos primeiros dias da sessão da Câmara, como ainda há pouco se tinha conversado, a chapa ministerial da comissão de resposta à fala do trono sofreu um echeque. Porém, neste dia mesmo conversou-se. O ministério tem neste ponto uma grande vantagem. É um senhor que conversa por seis bocas. O resultado foi que a coisa tomou outro caminho e entrou nos seus eixos. Dizem é verdade que a nomeação do Sr. Ferraz e Assis Rocha para as comissões de fazenda e justiça civil foi uma verdadeira derrota. Não creio. Estou mesmo convencido que o ministério desejou coração que duas inteligências distintas, como são estes senhores, fossem aproveitadas, cada uma na sua especialidade. E tanto isto assim, tanto essas veleidades de oposição não tomam aspecto sério, que a resposta à falta do trono apresentada ontem mostra a inteira adesão que presta à Câmara à política do governo e à marcha da administração. Felizmente estamos no tempo das ironias, e não se me dare crer que a Câmara é capaz de aprovar aquela resposta e pouco depois declarar-se em oposição aberta. E nisto não fazia mais do que seguir o exemplo dos ministros que prometem, protetas, dão palavra, e amanhã nem se lembram o que disseram na véspera. Ora, não vejo porque a Câmara não aproveitará das lições dos seus mestres, ainda mesmo que seja para dar-lhes lição. Terá medo de dissolução. Acreditará num boato que por aí espalham certos visionários. Custa-me a crer. O tempo em que os ministérios dissolviam as câmaras já passou? Agora estamos no tempo em que as câmaras é que hão de dissolver os ministérios. Outrora, quando os deputados vinham por sua vontade, com toda a pressa, o ministério os mandava embora. Atualmente, que é preciso que o governo mande buscar os deputados, é natural que estes mandem embora o ministério. É a regra do mundo. Depois da ação vem a reação. Aqui vejo-me obrigado a abrir um parêntese e a trocar a minha pena de folhetinista por uma pena com a qualquer de escritor de artigos de fundo. Não brinquem, o negócio é muito sério. Vou escrever uma tirada política. A situação atual apresenta um aspecto muito grave e que pode ter grandes consequências para o país. Chegamos talvez a esse momento dentro decisivo em que os sentimentos políticos, por muito tempo adormecidos, vão novamente reaparecer e tomar um grande impulso. No meio do indiferentismo e do marasmo em que se sepultavam os antigos partidos políticos, começam a fermentar algumas ideias, algumas aspições, que talvez sejam o germe de um novo partido. Os princípios desapareceram, as opiniões se confundem, as convicções vacilam, e os homens não se entendem, porque falta o pensamento superior, a ideia capital, que deve traçar a marcha do governo. A política e a administração, deixando de esse sistema, reduziram-se apenas uma série de fatos e não são consequência de nenhum princípio, e que derivam apenas das circunstâncias e das necessidades do momento. A conciliação apresentada como programa pelo Ministério atual ficou sem realização. Foi apenas um meio transitório a que se recorreu quando sentiu-se a necessidade de criar esperanças, que foram depois iludidas. Todos os sintomas, pois, indicam que o organismo político em que esteve o país começa a fazer crise. Deste caos de opiniões e ideias, de tedeias, de durias, de convicções mortas e de opiniões que se vão criando, há de necessariamente sair um elemento novo, uma combinação de princípios que deve formar um grande partido. Quais devem ser as tendências, as bases fundamentais dessa nova política? Quais serão as ideias, as reformas e os melhoramentos que constituirão o seu programa de governo? É difícil, é quase impossível dizê-lo. Mas parece-me que a conciliação, que o ministério não conseguiu realizar nos homens, se há de operar nesta confusão de ideias, é tem extremas que deve formar o novo partido. Há certos fatos necessários, que não dependem da vontade humana, e que, entretanto, podem ser dirigidos e modificados por ela. Na época atual, o aparecimento de um partido fira as antigas facções políticas que dividiram o país é uma necessidade, é uma consertada do estado de coisas. Cumpre, pois, que os homens eminentes que podem de alguma maneira imprimir a sua vontade nos acontecimentos tomassem a iniciativa e, criando os elementos desse novo partido, lhe dessem uma influência benéfica a lutar. Há no nosso país, há no seio da representação nacional, há nas altas posições administrativas homens que deviam incumbir-lhes dessa missão e levantar a bandeira, em torno da qual se agrupariam imediatamente todos os espíritos dos que hoje vacilam, todas as aspirações que agora vão nascendo. Iniciado na tribuna, sustentado pela imprensa, acolhido pela opinião geral, esse novo pensamento, essa nova profissão de fé ficaria conhecida pelo país inteiro, a política não seria mais uma simples luta de interesses individuais, uma oposição de certos homens. A influência e o prestígio dos grandes nomes tornar-se-ia então um verdadeiro pronunciamento de ideias e princípios. Todos esperam com ansiedade a discussão do parlamento, todos aguardam o momento decisivo de uma demonstração clara e expressa. Se nenhum desses homens de quem há pouco falamos tomar a iniciativa, então, perdida a fé que inspiram os nomes conhecidos no país, não haverá remédio senão caminhar sem eles. Os homens novos, que não têm comprometimentos nem precedentes, trabalharão como simples soldados. Algum dia acharão um chefe, e se não acharem, criá-lo-ão. Os melhores generais foram soldados.
Jarapo!
Vem de novo, minha boa pena de folhetinista. Vamos conversar sobre bailes e teatros, sobre essas coisas agradáveis que não custam a escrever, e que brincam e sorriem sobre o papel, despertando tanta recordação mimosa. Lembra-te do cassino? O lindo baile já não é aquela brilhante reunião de outros tempos, onde se viam agrupadas com flormuflores de uma grinalda todas as moças bonitas desta terra. Tudo passa, algumas daquelas flores, levadas pelas brisas do mar. Lá se foram perfumar outros salões, muitas brilham aos raios de outro sol. E poucas ainda aí vão talvez ultimamente para sentirem as reminiscências de tempos passados. É verdade que lá de vez em quando grinalda já quase murcha desabrocha uma nova flor, que faz esquecer um momento todo o passado. Nessa última noite era uma flor do Brasil que, depois de ter brilhado entre as pálidas anemonas de Portugal, entre os alvos lírios da França, entre os suaves miosotes da Alemanha, veio de novo aquecer-se aos raios do sol da pátria e perfumar as belas noites de nossa terra. Se visseis como ela se balouçava docemente sobre a haste delicada e se reclinava com tanta graça como para deixar cair as pérolas de orvalho e fragrância que destilavam do seu seio delicado. No meio de um baile tudo é fascinação e magia. Tocava valsa, e a flor se transformava em sílfide, em lutim, em fada ligeira que deslizava docemente, roçando apenas a taterra com a ponta de um pezinho mimoso, calçado com o mais feiticeiro dos sapatinhos de cetim branco. Um bonito pé é o verdadeiro condão de uma bela mulher. Nem me falem em mão, em olhos, em cabelos, à vista de um lindo pezinho que brinca sob a orla de um elegante vestido, que coqueteia voluptuosamente, ora escondendo-se, ora mostrando-se a furto. Se eu me quisesse entender sobre a superioridade de um pé e a longe, não haveria papel que me bastasse. Apareceu também no cassino uma bela roseira, coberta de flores, em torno da qual os colibris ao me ver se colhavam um sorriso ou uma palavra meiga e terna. Mas a roseira só tinha espinhos para os que se chegavam a ela. Os estames delicados guardavam o pólen dourado do seu seio para lançá-lo talvez às brisas das margens do Reno ou do Mondego. Depois do cassino, o fato mais notável da crônica dos alões foi o benefício da réu Agostini com a representação da ópera Semiramis. A Casaloni caricaturou outra vez o papel de Arsace. O elegante e ardente guerreiro da Babilônia desapareceu naquele porte sem nobreza, naquele gesto sem expressão, naquela frieza de caráter. Por outro lado, a beneficiada teria feito um verdadeiro benefício ao público se tivesse cortado do seu programa uma célebre ária do Roberto do Diabo e uma polca de invenção moderna que foi dançada pelo corpo de baile. O ginásio dramático continua em progresso. A concorrência nestas últimas récitas tem sido numerosa, e o salão começa a ser frequentado pelas melhores famílias e por muita gente da sociedade. Por isso já esperava eu. Coloquei-lhe aquela empresa sob a proteção das minhas amáveis leitoras. Embora o meu valimento seja nenhum, eu sabia que, por amor da arte, elas não o deixariam de olhar com bons olhos para esse seu protegido. Se que feme verte de Oliveu. Se as minhas belas leitoras quiserem, em pouco tempo o ginásio será um excelente teatro e poderá criar artistas novos e dar-nos bem horas de agradável passatempo.